Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema, a necessidade do perdão. A necessidade do perdão. E o nosso texto base se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 3 ao 5. Vamos lá. Ele diz assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Vamos ler novamente esse, todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então, perdoe. Fácil, né? Falar sobre o perdão pode não ser um assunto tão confortável, né, de se ouvir, pois ele traz à memória pensamentos, lembranças, sentimentos que muitas vezes nós não queremos manter em nossas mentes, né? A gente está sempre querendo deixar de lado algumas coisas que nos remetem a alguma tristeza, alguma ofensa. E nós não queremos pensar muito nisso. Porém, eu vejo que é necessário a gente compartilhar esse assunto. Porque nós devemos entender o que a palavra de Deus nos ensina sobre o perdão. Toda pessoa cristã, ela tem que compreender qual o verdadeiro sentido de perdoar, por que a palavra de Deus nos ensina, nos adverte a perdoar. Existe um escritor muito famoso, que já foi várias vezes mencionado aqui, chama C.S. Lewis, ele é um escritor irlandês, e certa vez ele disse isso: é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É fácil a gente falar, perdoa, né? É fácil falar sobre o perdão, difícil é ter alguém para perdoar. Quando você se depara com uma circunstância, com uma situação em que você tem que perdoar alguém, você logo é confrontado nos seus interesses, nos seus sentimentos, nas suas emoções, mas a palavra de Deus sempre nos ensina que nós devemos perdoar. Eu acredito que uma das marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo é a sua disposição para perdoar. Um cristão verdadeiro, ele sempre tem que estar disposto a perdoar. Porque em todo momento ele vai se deparar com situações, circunstâncias, pessoas, em que ele vai ter que decidir perdoar. Então, nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso. E eu entendo também que o ensino do perdão, ele muitas vezes é pouco compartilhado nas igrejas. E muito mal entendido também no meio cristão. Muitas pessoas falam do perdão de forma meio genérica, meio superficial, elas muitas vezes passam por cima, falam, não, eu não ligo, deixa para lá. E a pessoa vai levando isso. E eu digo isso dentro do meio cristão, dentro das igrejas. As pessoas vão relevando, elas vão deixando passar. Não, o tempo cura, né? Você passa por uma situação ou por alguma desavença e aí você fica com aquela coisa dentro de cima, fala, não, deixa para lá, não vou arrumar confusão. E essas coisas vão levando, você vai passando pano, mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. E quando eu comecei a pensar o que eu poderia compartilhar, eu creio que Deus logo me mostrou isso, que nós devemos entender qual o sentido verdadeiro, por que nós devemos compreender de uma forma mais profunda o que a palavra de Deus nos ensina sobre o perdão. O perdão, ele vai sempre ser necessário na vida de um cristão, porque ele vai sempre nos mostrar quem nós somos. Ele vai sempre nos mostrar quem Deus é. Porque se nós não entendermos quem nós somos e nem quem Deus é, nós temos dificuldades de entender e perdoar pessoas. Nós temos dificuldade em aceitar as pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós aqui, e aqueles que estão nos acompanhando por esse vídeo, já passou ou está passando por alguma experiência semelhante dentro da sua casa, no seu relacionamento familiar, conjugal, no seu ambiente de trabalho, e até mesmo dentro da igreja. Por certo, em algum momento da sua vida, você já feriu pessoas. Ou mesmo já foi ferido por elas. Você já decepcionou pessoas ou alguém se sentiu decepcionado por você. E dentro dessa relação, esse sentimento acaba provocando marcas. Eles acabam machucando, ferindo, trazendo sentimentos que vai abrindo feridas e vai trazendo mágoas, vai trazendo rancor e até ódio. A pessoa vai se alimentando daquilo, nos seus pensamentos, nas suas emoções, e ela vai trazendo aquilo para dentro de si, quando vê, ela fica amarrada naquele sentimento. E por isso nós precisamos expor essas coisas. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas que quando nós conversamos com elas e nos aprofundamos um pouco mais, nós percebemos algum sentimento de mágoa, algum sentimento de rancor. E esses sentimentos não podem conviver na vida de uma pessoa. Quando nós passamos por situações assim, nós devemos tratar, nós devemos colocar o dedo na ferida mesmo. Nós devemos expor, no sentido de como eu devo curar isso. O que a palavra de Deus me ensina? E é sobre isso que nós vamos expor a partir de agora. É fundamental compreendermos o perdão, porque quem não perdoa não agrada a Deus. E nós sabemos disso. E muito menos possui uma vida espiritual eficaz e saudável. Como que você pode ter uma vida saudável se você não aprendeu a perdoar pessoas? Como que a sua vida espiritual pode ser eficaz se você não se dispõe a perdoar aqueles ou a quem lhe prejudicou. Não tem como. Mas as pessoas insistem muitas vezes em querer viver nessa ambiguidade, ou seja, a minha vida espiritual é uma, o meu relacionamento com tal pessoa é outra. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não existe uma vida cristã autêntica sem a prática do perdão. Porque, como já mencionei, constantemente em nossos relacionamentos podemos machucar pessoas. Intencionalmente ou não. Ou sermos machucados por alguém. E, como eu já disse, isso precisa ser tratado. Então, diante disso, a primeira coisa que nós devemos perguntar a nós mesmos é: o que a palavra de Deus ensina sobre o perdão? E aí agora nós vamos entrar no assunto, efetivamente, o que que a palavra de Deus nos ensina. Em Colossenses capítulo 3, versos 12 e 13, Colossenses capítulo 3, versos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros. E perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Deixa eu voltar aqui. O que que eu fiz? Aqui. Como Deus define aqueles a quem ele amou e os escolheu para serem dele? Como Deus define? Como? Como povo de Deus. Então Deus diz: vocês são o meu povo. Vocês são o povo de Deus. É assim que ele nos define. Porque ele nos amou e ele nos escolheu para sermos dele. Então a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina sobre perdão é que nós somos o seu povo. E vamos entender por quê. Primeiramente ele diz, porque ele nos amou e nos escolheu. E como povo de Deus, nós recebemos dele, ao sermos perdoados dos nossos pecados, nós recebemos o que de Deus? Quando ele nos chama, nos escolhe, e ele nos diz: agora vocês são o meu povo. O que nós recebemos de Deus? Hã? Recebemos o perdão, mas o que mais ele nos dá? Hã? Seu amor, mas o que mais? Hã? Quem falou aí? Uma nova vida. Uma nova vida. Deus, ele nos dá uma nova vida. Deus nos dá uma nova vida. Recebemos uma nova vida. Um novo coração, uma nova maneira de pensar. E por isso não obedecemos mais aos desejos da velha natureza humana, que é a fonte de inimizades, brigas, desuniões, desentendimentos, divisões, porque agora nos tornamos novas criaturas. E fomos perdoados e faz parte da nossa vida, porque fomos perdoados, faz parte da nossa vida perdoar. O perdão sempre vai existir na vida de todo cristão verdadeiro. Porque ele nos dá uma nova vida, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não vivemos mais na velha natureza. Quando nós ouvimos alguém, mas não dá para perdoar dessa forma. Dá. Porque Deus nos deu uma nova vida, nos deu um novo coração. Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27. Eu não coloquei aí. Ele diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Deus está falando para o povo, para o seu povo, para o povo de Israel. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Então, a primeira coisa quando Deus nos chama, quando Ele nos escolhe, Ele nos dá, Ele nos perdoa e nos dá uma nova vida. Ele nos dá um novo coração. Ele nos oferece uma vida nova e tira aquele coração desobediente. Ou melhor, Ele nos oferece uma proposta de vida e nós devemos obedecer essa. Como o Fausto falou no domingo, nós devemos buscar aquilo que Deus está nos oferecendo. Se você quer obedecer a Deus, se você quer ter uma vida disposta a perdoar, você vai encontrar a força que Deus lhe oferece. E aí aquele sentimento, aquela emoção negativa, você passa a deixar de lado, e você começa a usufruir a força que Deus lhe dá. O vigor físico, emocional e espiritual que Ele nos oferece. E assim nós deixamos de enxergar com os nossos próprios olhos, com as nossas próprias emoções, com a nossa própria capacidade. E passamos a olhar num outro patamar, num patamar mais alto, mais elevado, com o olhar de Deus. E assim nós compreendemos quem nós somos, quais são as áreas que nós devemos entregar a Deus, que nós devemos deixar com que Ele governe. Se você não entender essas coisas, ou não buscar entender isso, se você disser, tudo que você está falando é muito bonito, mas você não conhece o que eu já passei, você não sabe o que eu já enfrentei. Se você soubesse a experiência que eu tive, você iria falar, não é difícil perdoar. Eu não estou dizendo que é fácil perdoar, mas eu estou dizendo que é possível perdoar, se você permitir com que Deus passe a governar sua vida, se você permitir obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes você ouve dentro da igreja que comigo, se uma pessoa errar, a segunda vez ela não erra mais, porque eu não vou permitir. Eu não aceito. Eu até deixo uma primeira vez, mas a segunda Negativo, não vou deixar. Porque eu já dei oportunidade para ela. E ela não entendeu, ela não aceitou. Meu irmão, quando você ouve isso, você fica pensando, será que essa pessoa entendeu o motivo pelo qual Deus chamou? A chamou? Será que ela entendeu o porquê que Deus está chamando ela para fazer parte da família dele? Será que ele não entendeu que Deus está oferecendo o seu perdão? Que Deus está estendendo as suas mãos para ele? E ele está se movendo somente pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, e não está enxergando o que Deus está querendo lhe propor para a vida dele? Será que essa pessoa realmente recebeu uma nova vida? Realmente recebeu um novo coração? Passou por um novo nascimento? Eu tenho dúvidas, porque se ela se mantém na mesma posição, resistindo, não aceitando, eu tenho dúvidas que ela realmente tenha nascido de novo. Então, a primeira razão por que eu devo perdoar é porque Deus nos deu uma nova vida. Ele nos deu um novo coração. A segunda razão que a palavra de Deus me ensina que eu devo perdoar está no verso 13 de Colossenses. Eu vou voltar aqui só para a gente ver. Que diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Você tem queixas contra outras pessoas? Você tem queixas na sua família? Com seu cônjuge? Com seus filhos? Você tem queixas no seu trabalho, no seu relacionamento social? Você tem queixas dentro da igreja? De alguma forma, todos nós temos queixas. Se a palavra de Deus diz: caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, é porque a possibilidade é grande de termos queixa. Porque, como eu já disse, muitas vezes nós magoamos pessoas, até mesmo sem perceber. Outras vezes, nós somos magoados por pessoas. Então, quando a palavra de Deus diz que nós temos queixas, que no nosso relacionamento isso é possível acontecer, é porque é verdade. E essas queixas se estendem dentro da sua casa, com a sua família, no seu trabalho, nos relacionamentos e dentro da igreja. E nós precisamos perdoar. Sempre haverá isso. Em toda a nossa vida, até o fim das nossas vidas, haverá situações em que você vai ter que enfrentar e decidir se irá perdoar ou não. A terceira razão por que nós devemos perdoar, além de recebermos uma nova vida, além de estarmos sempre diante de situações conflitivas, situações em que nós temos queixas contra pessoas, quando nós muitas vezes erramos, magoamos pessoas e somos magoados. A terceira razão é porque nós devemos perdoar, porque nós já fomos muito perdoados. Quem aqui pode falar que, não, quando Deus me chamou, ele olhou para mim e disse: você é tão bom, que não precisa ser perdoado. Tem alguém aqui? Tem? O Alexandre, eu acho que levantou a mão ali. Não? Não. Não existe ninguém. Porque todos nós já fomos muito perdoados. Você pode dizer quantas vezes você já foi perdoado? Não? Quantas vezes você será perdoado ainda por Deus? Alguém pode dizer? Ninguém. Ninguém pode dizer. Quanto mais perto de Deus nós chegamos, maior a nossa consciência do nosso pecado e o quanto nós devemos ser perdoados. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais enxergamos as nossas falhas, mais enxergamos os nossos erros, mais carecemos do perdão de Deus, mais nós necessitamos da misericórdia dEle. Agora, tem um contrário. Quanto mais distante de Deus, mais o quê? Mais eu acho que eu sou bom. Mais eu acho que eu sou autossuficiente. Mais eu acho que eu sou caridoso, bondoso, misericordioso. Não é assim? Quando você fala com alguém e essa pessoa fala: não, eu sou tão bom, eu ajudo tantas pessoas, você não sabe nem quantas pessoas eu ajudo. Será que nós verdadeiramente somos bons? Se nós olharmos o quanto Deus já nos perdoou, se nós olharmos o quanto Ele já teve paciência com a gente, nós então veremos que nós não somos bons, que nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. E tanto você como eu já fomos muito perdoados por Deus, então não nos resta outra razão a não ser perdoar. Por onde a gente olha, se olharmos com o olhar correto, com o olhar de Deus, nós devemos sempre perdoar. Mas não existe somente essas razões. A Bíblia diz, nos ensina também, que se você não perdoar, suas orações não são respondidas, elas não são eficazes. Na verdade, elas são ineficazes, né? São interrompidas. Deus não ouve as nossas orações. Quando nós não perdoamos, a nossa oração, ela é frágil. Ela não chega aos ouvidos de Deus. Em Marcos 11, 25, ele diz assim: quando você estiver orando e lembrar de alguém que esteja magoado com você, pare a sua oração, vai até a pessoa e restaure o relacionamento com ela, perdoe e depois volte a orar. Olha como o perdão, ele, em certo momento, ele é fundamental, ele é sempre fundamental, mas Deus diz: olha, pare de orar, vai primeiro restaurar o seu relacionamento e depois volte a orar. Perdoe aquela pessoa. Se Deus colocar no seu coração que existe alguém que talvez você tenha magoado, machucado, não deixe para depois. Vá até ela, restaure o relacionamento com ela. Ah, mas isso faz muito tempo. Não deixe passar. A Bíblia não diz isso. Ela diz para você ser imediatista. Pare agora. E volte e vá para aquela pessoa. E restaure o seu relacionamento com ela. Porque perdoar é necessário. Todos nós conhecemos a passagem onde Deus fala com Caim. Caim, o pecado está à porta do seu coração. Você precisa dominar. Se você dominar, eu vou te perdoar. Mas Caim não aceitou a proposta de Deus. Ele rejeitou a força que Deus estava oferecendo a ele para renovar o seu vigor físico, emocional e espiritual. Deus estava oferecendo uma oportunidade para Caim, mas ele não aceitou. E o fim nós conhecemos. Quando nós não perdoamos, a nossa adoração, ela é totalmente ineficaz. O nosso culto a Deus, ele é sem valor. Quando nós não perdoamos, tudo que nós fazemos é vazio, é sem sentido, é perdido. Jesus mesmo nos ensinou, em Mateus capítulo 6, verso 12, o seguinte: perdoe as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Se nós não perdoamos, nós estaremos invocando a maldição de Deus sobre nossas cabeças. Se nós dissemos, perdoe as nossas ofensas, sim, como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam, ou seja, se nós não perdoamos, estamos dizendo, Deus, também não perdoe os nossos pecados. Também não aceite aquilo que nós desejamos. Todos nós sabemos também que quando você não perdoa, você adoece emocional, físico e espiritualmente. Muitas pessoas são acometidas de enfermidades devido à mágoa, ao sentimento de rancor, de falta de perdão. E acabam contraindo doenças que nós chamamos psicossomáticas por não resolverem os seus problemas, por não oferecerem o perdão às pessoas, por guardarem sentimentos que elas sabem que estão fazendo mal a elas, mas elas não, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo sentimento que elas nutrem, elas acabam adoecendo. Certa vez, Pedro chegou perto de Jesus e perguntou assim. Então, Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus disse, não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Nós vimos que em Colossenses capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo disse que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Não é isso? Assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar a quem nos ofende. Mas a questão é, quanto Deus nos perdoou? Quantas vezes Deus nos perdoa? Foi a pergunta que eu fiz há pouco. Quantas vezes Deus nos perdoa? Porque se Ele nos perdoa, e Ele é o nosso exemplo, o nosso parâmetro, como nós devemos perdoar? Qual a medida que nós devemos perdoar as pessoas? Então Jesus ilustrou esse ensinamento na parábola do empregado mau. E aí eu vou ler, que é Mateus capítulo 18, versos 23 ao 35. Eu vou abrir a Bíblia porque é uma passagem meio longa e eu não coloquei. Quem tiver com sua Bíblia, abram aí Mateus capítulo 18, versos 23 ao 25. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos. Capítulo 18, verso 23 ao 35. Encontraram? Olha só o que o Senhor nos ensina sobre o perdão. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Algumas versões diz lá, 10 mil talentos. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa, os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Algumas versões diz lá, 100 denários. Ele pagou esse companheiro, ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Muitas pessoas leem essa passagem e não têm a dimensão de tudo do que o Senhor estava ensinando nessa parábola. Porque muitas vezes, como eu já disse, em outras versões, eles usam o primeiro empregado, que diz assim, ele devia milhões de moedas de prata, ou seja, outras dizem assim, deviam 10 mil talentos. Mas o que é talento? Como que eu sei? Que moeda é essa? Por que Jesus usou essa moeda? Então, às vezes, a pessoa não tem a dimensão daquilo que o Senhor estava ensinando nessa parábola. Dez mil talentos, quando aquele primeiro empregado pediu para que fosse perdoada sua dívida de 10 mil talentos. Esses 10 mil talentos, eu coloquei aqui, um talento era equivalente a 6 mil denários romanos ou dracmas gregas, ou seja, correspondia a 20 anos de salário de um trabalhador braçal. Um talento. Uma dívida de 10 mil talentos era equivalente a 200 mil anos de salário de um trabalhador. É estranho, né? Como alguém pode dever 200 mil, né? 100 mil talentos, que corresponde a 200 mil anos? É uma cifra muito alta. Por que Jesus usou uma cifra tão alta? Por que Jesus usou uma parábola onde ele procura expressar uma dívida fora do comum? Ele não poderia falar uma pessoa que devia 2 talentos, 20 anos, ou 40, mesmo assim era muito alto, mas quando ele fala 100 mil, ou 10 mil talentos, ou seja, ele está usando de uma forma exagerada, porque ele quer mostrar algo dentro dessa parábola, nesse ensino. Tá bom, eu entendi que então 10 mil talentos é algo fora da realidade, onde para uma pessoa dever 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 200 mil anos. Uma coisa meio fora do sentido, parece. Mas existe um propósito isso. Alguns estudiosos, eu fui pesquisar o que que é, se fosse trazer para uma, na época eles usavam o ouro, a prata como referência de valor. Então, alguns estudiosos entendem que 10 mil talentos é equivalente a 350 mil quilos de ouro, ou 350 mil toneladas, né? 350 mil quilos ou 350 toneladas de ouro. Quer dizer, fica mais evidente ainda que como uma pessoa iria dever tanto, uma forma astronômica, e como ela iria pagar isso. E denário, que era o segundo conservo, que devia aquele primeiro, que devia quanto? 100 denários. Não é isso? Um denário era o equivalente a um pagamento de um dia de trabalho. 100 denários são 100 dias de trabalho. Aí tudo bem. A pessoa devia aquele primeiro servo, então 100 denários. Porque se um denário era equivalente a um dia de trabalho, 100 denários era 100 dias. Então ele estava devendo um pouco mais de 3 meses para aquele conservo dele. E o que que ele fez com esse segundo servo? Ele não aceitou. Ele pegou aquele servo e levou à prisão. E não perdoou aquele que devia muito menos o que ele devia para o seu chefe. O que isso quer dizer? Você pode perguntar, por que Jesus contou uma parábola com uma cifra tão exagerada? Primeiro, para revelar a você e para mim que a nossa dívida com Deus é impagável, por causa dos nossos pecados. Nós somos, representamos aquele servo que tem uma dívida que é impagável com Deus, onde jamais nós temos a pretensão de pagar, por causa dos nossos pecados. Mas mesmo assim, Deus nos perdoou completamente. Então, por que nós não podemos perdoar quem nos ofende. Se Deus nos perdoou uma dívida que jamais nós iríamos pagar, então por que nós resistimos em perdoar a quem nos ofende? Quem experimentou a misericórdia de Deus deve agir com misericórdia. Quem não sabe perdoar mostra que não experimentou o amor e o perdão de Deus. Uma vez que as ofensas que recebemos dos homens, por piores que sejam, não são nada comparadas com as ofensas contra Deus. E você ainda resiste em perdoar? E muitas vezes conversamos com pessoas que ainda nos falam: você não sabe o que eu passei, você não está na minha pele para dizer que eu devo perdoar tal pessoa. Então, para terminar, vamos voltar ao nosso texto base, para entendermos como nós devemos perdoar. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos perdoar, porque nós recebemos uma nova vida, porque nós já fomos muito perdoados. Como nós devemos perdoar? Então, vou voltar no texto. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser: eu me arrependo, então perdoe. Mas por que Jesus começa dizendo: tenham cuidado? Por que ele começa dizendo assim: olha, tenham cuidado se o seu irmão pecar? Por que ele dá essa ordem? Tenham cuidado. Porque quando trata de relacionamentos, onde há ofensas, onde há feridas, a primeira coisa que nós devemos ter é cuidado, para que nós não aumentemos mais a mágoa, a dor, para que não aumentemos mais a machucadura, a ferida, para que não possamos traumatizar mais as pessoas. Então nós devemos primeiro ter cuidado, ser mais afetuoso, ao invés de condenar pessoas, ao invés de chegar com arrogância, chegar com um olhar de condenação. Porque mesmo quando você possa oferecer o perdão, muitas vezes a pessoa fala: eu perdoo, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não estou na situação que você está, porque eu não faria o que você fez. Isso não é perdão. Perdão é quando você tem misericórdia da pessoa, quando você olha e se coloca na posição onde você procura fazer com que essa pessoa se erga novamente e entenda que ela errou, que ela transgrediu uma lei de Deus, mas que você está ali não para condená-la, mas para trazer de volta a ficar em pé novamente. Para você perdoar alguém, você necessita da graça de Deus, porque por si mesmo você não consegue perdoar. Você precisa da misericórdia de Deus, você precisa da paciência. Então, quando ele diz assim: tenha cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, o que que a gente entende? Vai lá e dê uma bronca nele, seja enérgico. Não. Esse repreenda, o significado dele é totalmente o contrário daquilo que a gente acha. Quando ele diz assim: quando o seu irmão pecar, repreenda-o, ou seja, traga perto de si, ande junto dele, não deixe ele ficar sozinho, escute ele e mostre o caminho correto que ele deve andar. Não o abandone. É isso que significa essa palavra repreender. Mas nós traduzimos errado e achamos que vai lá e dá uma bronca nele, dá uma reprimenda nele. Diz para ele que ele não pode fazer isso de forma alguma. Não, não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz, chame ele para perto. Quando ele errar, chame ele para perto. Mostre o caminho correto que ele deve andar. Não deixe ele sozinho. E aí então, perdoe. Você não vai conversar com a pessoa para torná-la mais culpada. Você não vai conversar com essa pessoa para que você se sinta melhor e ela pior. Muitas vezes eu ouço pessoas, eu fui lá e perdoei. Mas eu disse tudo para ela, Paulo. Eu falei tudo que ela devia ouvir. Eu falei, nossa, você perdoou mesmo? Ah, eu não deixei barato, eu falei tudo, eu rasguei o verbo com ela. Poxa, você repreendeu da forma errada, né? Você falou da forma errada. Você tinha que chamar ela, essa pessoa para perto e andar junto com ela. Deus o livre, como Deus o livre? Você deveria ter andado junto com ela. E aí mostrar para ela o erro, sim, mas com o objetivo que ela se arrependesse. E aí então, entendendo o seu erro, aí você falava, olha, eu te perdoo. Graças a Deus que você entendeu o seu erro. E eu estou aqui para andar junto com você, para que você não cometa mais. Para que você ande agora num caminho mais elevado daquele que você estava andando. Você sempre vai conversar com essa pessoa com um propósito, para que ela se arrependa. Ainda no verso 4 de Lucas 17, Jesus diz assim: se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Você conhece alguém que chegou em você 7 vezes no dia e fala assim, me perdoe, eu errei. Ele chega em você e fala, puxa, eu errei, e vai embora. Ah, não, tudo bem, te perdoo. Daí passa um tempo, ele volta, nossa, eu falei de novo de você, eu errei de novo, você me perdoa? Perdoa. Daí ele vai embora e volta, meu, acabei de falar uma coisa que não deveria falar de você, você me perdoa? 7 vezes. Alguém já teve algum exemplo desse? No mesmo dia? Duvido que tenha alguém aqui. Mas de novo Jesus está falando algo exagerado. De novo Jesus está falando 7 vezes num dia, dificilmente você vai ouvir, e dificilmente acredito que você vai perdoar, mas a palavra de Deus ensina a perdoar. E é isso que nós devemos fazer. Por isso Jesus disse, se alguém chegar em você e pedir perdão, 7 vezes no mesmo dia, perdoe. De novo Jesus está dizendo algo exagerado. Porque é dessa maneira que nós devemos lidar com o perdão. De forma ilimitada, no sentido de você não pode colocar um limite, porque não cabe a nós colocarmos limite às pessoas, no sentido, olha, você vai errar comigo, mas na terceira, quarta, quinta, sexta vez, na sétima vez eu não vou perdoar mais. Não é assim que nós devemos. Nós devemos olhar para a pessoa e sempre corrigi-la. Mas corrigir mostrando a ela, para que ela entenda e se arrependa, e aí sim você deve perdoar. Nós não devemos fechar as portas para o perdão, porque é dessa maneira que Deus lida com você e comigo. O perdão implica em restauração. Jamais nós podemos jogar pessoas na lata do lixo. Jamais nós podemos descartar pessoas. Oh, essa pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa, eu desisti dela. Porque não é dessa forma que Deus age com a gente. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando não dá mais. Mas nós não sabemos. Deus, muitas vezes, Ele rejeita pessoas, mas Ele conhece os nossos corações. Mas nós não conhecemos. Então, não cabe a nós rejeitar pessoas. E diante desse ensinamento, os apóstolos, os discípulos de Jesus ficaram: mas como? Eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar de forma ilimitada, o Senhor está nos ensinando como nós vamos fazer isso. E lá no verso 5 ele diz assim: então, Senhor, aumente a nossa fé, porque por nós mesmos não temos capacidade de perdoar tantas vezes uma pessoa. Então os discípulos entenderam que não é pela capacidade humana que nós perdoamos. É por uma ação da graça de Deus. É pelo desejo de obedecer à vontade de Deus e permitir com que Ele nos capacite para que nós possamos perdoar. Um dos pecados mais constantes e comuns na igreja é o pecado da mágoa. Muitos crentes falando mal uns dos outros, criticando uns aos outros, ferindo uns aos outros, com palavras duras e impiedosas. E esquecem que nós somos o povo de Deus, nós fazemos parte da família e do rebanho de Deus. Que nós precisamos cuidar uns dos outros, ser pacientes uns com os outros e misericordiosos uns com os outros. Portanto, se você quer resolver os seus problemas de relacionamento, a primeira coisa é sermos humildes. E não jogar pedras em pessoas. E não massacrar pessoas. E não se autodefender, humilhando pessoas. Mas que nós sejamos cuidadosos. Porque o perdão não é algo natural, o perdão é a obra da graça de Deus. Assim como você foi perdoado em Cristo Jesus, perdoe aquele que te ofendeu também. Que Deus nos abençoe.